Lanzando fuego 75 del movimiento interno, invocando la protección de Dios de cara a Beto Carvalho, la presidenta social. Primeramente, para comentar con la de gobierno, secretario de Guerra, complementar en nombre de la misma corrección, cuando de Moy y Fabián Garara, que la secretaria pública nos dice aquí, quienes la acompañan en casa. Está también la presencia del presidente de la República, primero acto, pasamos a análisis de la votación de acta de sesión ordinaria 1492, de 9 de octubre de 2019. ¿Alguna objeción a acta? Me paga la palabra de la vereadora Odete.
Boa noite, saúdo a nossa diretora, os colegas vereadores, a assessora Juliana, pessoal aqui presente e quem nos acompanha. Eu gostaria só que constasse toda a minha fala nos esclarecimentos pessoais, né? Então, se pudesse ser avisado que constasse, né, o todo da minha fala.
É que na realidade, os documentos pessoais não se interagiria dentro da ata.
Mas tem umas coisas colocadas ali, como tem coisas aí, eu gostaria que complementasse.
Tá bom.
Sim, é.
Então, a gente pode ter votação. E qual a correção?
É, eu não vi. É, mas eu vi antes ali, eu observei, daí eu gostaria que ficasse registrado, então. Principalmente aquela parte do emplacamento do carro. Aquela parte, eu gostaria que incluísse ali a minha fala.
Então, deixando ficar a ata para a votação na próxima sessão.
Obrigada.
Peço a primeira secretária que faça a leitura da extensão do motivo do projeto E número 1434 de 2019.
Boa noite, presidente da casa, José, demais colegas vereadores, munícipes que fazem presença aqui, presidente da Brascol, em especial em nome da Denis, cumprimentar o Clube de Mães de Fagundes presentes hoje, e também a todos que nos acompanham através da internet. Projeto de lei número 1464 de 2019, exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, mediante o presente. Estamos encaminhando a essa greve Câmara de Vereadores, projeto de lei número 1464 de 2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 110.500 e da outras providências. O presente projeto de lei visa acreditar via suplementação na lei orçamentária vigente, transferência de dotações orçamentárias por conta de devolução de valores do orçamento da Câmara de Vereadores. Ante o exposto, requer-se a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-los e colocarmos-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que, porventura, venham a surgir. Atenciosamente, Douglas Fávero Caju, prefeito municipal.
Com esse projeto para a ordem do dia. Estou nesse momento, em nome convido em nome da Denise Serafim, representante do Cubo de Mães, Inês Angelina Salgado Araldo, para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos, cumprimentando a mesa, os vereadores, as pessoas aqui presentes nesta noite e também que está assistindo ou acompanhando pelo Facebook. Recebemos o convite para o Clube de Mães para participar da sessão da Câmara nesta noite. Aqui estamos para falar como e quando começou o Clube de Mães. Foi com o incentivo da Imaté no dia 3 de março de 1998. Reunir-se no salão da Capela de Nossa Senhora de Caravaggio, senhoras e moças, conversaram e infelizmente começaram o Clube de Mães e foi escolhido a primeira diretoria. Foi escolhido então a primeira diretoria como presidente El Saraldi Volpini, a vice Cleonice Serafim, a tesoureira Marilene Salvati e a secretária Anilza Serafim. E assim começou o Clube de Mães, que com apesar do como passar do tempo, com as novas associadas, foi decidido a dar o nome ao Clube de Mães. Foi colocado o nome do Clube de Mães de Nossa Senhora de Caravaggio em honra a em homenagem à padroeira. Todos os meses é marcado o dia do encontro para o chá e é feito uma rifa para receber um pouco de dinheiro. E os comes e bebes menos bebidas de álcool, aonde se conversa sobre todos os assuntos do clube e várias outras ideias. Hoje temos 20 associadas que se reúnem no chá mensal para debater sobre os projetos do Clube de Mães. Foram feitos passeios, visitas aos cidades, Feira do Morango em Bom Princípio, Clube Parque das Águas de Nova Praça e outros passeios também, como a gente também foi para Caravaggio com as costuras das associadas. Depois a gente foi na missa, como também no restaurante, levada para comer, e de tarde o lazer foram levadas também para o shopping. Com a arrecadação do dinheiro das festas, o Clube de Mães participa da festa dos Clubes de Mães de Nova Roma e para o filho. E também as pessoas que necessitam de ajuda. O Clube de Mães e a direção da capela da comunidade foi comprado com uma parceria um forno industrial que foi instalado no salão da comunidade para fazer pão e biscoitos. Todos os anos o Clube de Mães faz os biscoitos e é doado para a festa da padroeira. O Clube de Mães doou um valor em dinheiro para a construção do novo salão da comunidade. Há 2 anos que o Clube de Mães Nossa Senhora de Caravaggio faz os biscoitos que são doados para o jantar beneficente da Paz de Nova Roma e Antônio Prado. O Clube de Mães também participa nas festas. O Clube de Mães também participou nas festas da Prima Vendemia no patrocínio na venda de pastéis. E também o Clube de Mães patrocinou em várias candidatas da Prima Vendemia. Participamos de desfiles cívicos no dia 7 de setembro também. Assim, seguimos em frente, batalhando, e hoje a diretoria é composta. Presidente, Denise Serafim, a vice, Vânia Arição, tesoureira, Inês Araldi, e secretária, Terezinha Sérgio. Com essa diretoria, o objetivo é ainda de continuar os encontros mensais e de todas as promoções que tiver pela frente, trabalhando juntas para a continuação do clube e a comunidade, e o município também. E se esperamos que novas associadas apareçam para participar do Clube de Mães. Aí eu finalizo, em nome de todas as associadas, o Clube de Mães agradece à Câmara pelo convite para vir aqui e falar sobre o nosso trabalho. E queremos a cada vez mais ajudar o próximo.
Mais uma vez quero agradecer o Clube de Mães aqui na Casa Presente, por favor, e dizer para nos dar um curso no trabalho que se disponibiliza tanto na festa da comunidade como a criança da paz. Então, para abençoar todos vocês, então nesse momento eu convido a Inês Salvat e Arato para receber o certificado em homenagem ao Clube de Mães de Nagara de Facunda.
Obrigada.
Sí, convido a la vereadora Marina para entregar. Quero registrar também a presença da nossa assessora jurídica de Tânia. Estão dando continuidade, convido o vereador Gustavo para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Inicialmente saúdo o senhor presidente José, demais vereadores, nossa assessoria, presente também, de maneira especial, em nome da Ademir, quero saudar todo o Clube de Mães aqui representado por essas mulheres de Fagundes Varela e dizer que mais uma vez é com grande felicidade que a gente recebe vocês aqui na casa, aqui na Câmara, além de ouvir um pouco da história de cada clube, também é uma oportunidade de vocês estarem a par dos trabalhos dos vereadores do dia a dia da Câmara. Então é muito importante a presença de vocês aqui. A gente está muito feliz. E esse é o primeiro ano que esse projeto foi implementado aqui na casa. Tenho certeza que agora é só continuar mensalmente com a presença de cada clube de mães aqui na nossa cidade. E isso também sirva de estímulo para as demais comunidades que não têm a clube de mães, quem sabe nós vereadores somos parceiros, sempre fomos parceiros das comunidades. Praticamente todas as festas se fazendo presente na maioria do possível e também colaborando com o que a gente pode. O que me traz hoje à tribuna é um assunto muito importante aqui para a nossa cidade e que já desde o ano passado a gente debateu aqui, discutiu, e há poucos dias tivemos a felicidade de receber mais uma vez, acho que é pelo segundo ano, o terceiro ano seguido, a nossa saúde é em primeiro lugar no estado, pelo terceiro ano seguido. Então a gente fica muito feliz pela nossa saúde aqui da nossa cidade, pelo atendimento, pela qualidade, pelo trabalho dos funcionários, pela quem administra a pasta. Então é muito, muito, muito gratificante poder vir aqui falar e até onde a gente vai. A gente é tomar um aroma de fubá, lá vocês têm saúde nota 10, e realmente a gente não tem como negar, e cada um aqui vive isso aí, vive diariamente a saúde do nosso município, tanto pessoalmente quanto na família, diretamente, no dia a dia. Então a gente sempre precisa, e isso aí é muito importante, a gente tem esse atendimento aqui da nossa unidade aqui do nosso município, tanto aqui também quanto para fora daqui com os convênios. Mas, mais uma vez, um dado que nos preocupa e também vem em contra isso é na colocação da nossa educação no nosso município. A gente, em comparação com o ano passado, a gente caiu 20, 30 posições, não tenho certeza, e fomos lá para o número 211 no ranking do estado na educação. De 497 municípios, praticamente quase a gente está na metade no nível da educação do nosso município. Tendo em vista todo investimento que é feito pelo nosso poder público, 25% do orçamento é para a saúde, até mais às vezes, toda a estrutura que a gente tem no nosso município, de pessoas, estrutura física, todas as condições que a gente tem, e a gente não consegue, de repente, subir Nem Pinto Bandeira, que é o município bem emancipado, está lá nas primeiras colocações. A gente não consegue atingir um patamar no ranking, de repente que possa ser visto também com outros olhos, igualmente à questão da saúde. Isso não tira o trabalho que é feito na educação no nosso município. Qualidade, todas as crianças bem atendidas, os alunos, profissionais, professoras. Mas alguma coisa não está fechando. Alguma coisa não está fechando com esse número, com o trabalho que foi desenvolvido no nosso município, que a gente sabe que é de extrema qualidade, de alta qualidade, com os números, os índices que hoje eu acho que eles requerem, que de repente não é o que a gente gostaria que fosse. A gente vive diariamente aqui, a gente sabe que a saúde é de primeira. E o resultado está lá, em primeiro lugar, de primeira. E a gente sabe que a educação também, praticamente, é de nível lá em cima, em todos os aspectos. Mas estamos com o ranking praticamente da metade da tabela. Então, é uma observação que eu faço, é um aviso que a gente tem que tentar ver por que o nosso índice na educação no estado não sobe que nem os municípios vizinhos. Eu tenho certeza que não tem educação, senão melhor que a nossa, atendimento não, estrutura não. A gente tem dinheiro, nosso município é um município que produz, município que arrecada, município que investe, sim. 25% do orçamento de 20 milhões de reais, praticamente é 5, 6 milhões de reais por ano na nossa educação, com transporte, com tudo. Nosso município investe aqui, além da conta, que o nosso índice é preocupante no sentido do número. A gente sabe que diariamente nossas famílias, nossas crianças são bem atendidas, sim, problemas existem, mas na maioria deles é um atendimento padrão. Então, esse aqui era o meu assunto aqui na Câmara hoje, para a gente debatermos junto, ouvir de repente do secretário, alguma pessoa especialista, né? Foi na.
Obrigado pelo espaço, vereador Gustavo. Acredito que a gente pode sim convidar aqui o secretário, até mesmo o executivo, para eles fazerem um esclarecimento a respeito da educação aqui na casa. Quem sabe na próxima sessão a gente já passa essa convite para eles virem aqui fazer a exploração da educação.
Exato, presidente, porque até então. Nos anos passados a gente trabalhava com um líder que a gente, bom, foi investido isso, foi investido aquilo, quem sabe nos próximos anos a gente cresça no ranking e possa, né, realmente estar no lugar onde a gente merece. E não foi isso que aconteceu. A gente caiu até, pode ser até uma notícia de surpresa até para todos os vereadores lá, quando saem esses índices. Porque a gente sabe do trabalho que é feito. Então, gostaríamos, em conjunto, né, senhor presidente, porque é um assunto delicado. Pô, como é que a gente trabalha direito, investe bastante? E na educação a gente está lá naquele lugar que a gente, né, saúde em primeiro lugar disparado, 2, 3 anos seguidos, referência em vários municípios, né, investimentos altos feitos e o resultado caiu. Educação, às vezes, parece que é o contrário, a gente investe, tem estrutura boa e a colocação, às vezes, parece que eles fazem lá, não está legal, vai lá para aquele lugar. Então era só isso. Só isso, senhor presidente, minha colocação, e estamos aqui sim, acho que é o lugar, de repente, do secretário aqui, ó, existe várias formas de fazer as avaliações, existe problemas, existe a situação, existe o número, existe a questão da escola estadual, existe isso, então a gente também pode entender e também, de repente, corrigir e tentar melhorar isso. Obrigado.
Em este momento, convido a vereadora Ojete para escutar a tribuna.
Reitero os meus cumprimentos aceitos anteriormente, saudando a assessora Betânia, que não estava, né? Só para dar continuidade ao assunto do Gustavo, então eu sugiro, já que foi levantada a ideia de convidar o secretário ou o prefeito para falar sobre a educação, que eles tragam como é feito esse índice, que tragam esses índices ali, parece que são as questões que apontam para a gente chegar, que nos trazem o que tem sido para chegar nesse índice de colocação. é o que? É quantas crianças que frequentam a escola, é a renda per capita do país, é a idade que se tem na escolarização. Então, quais são os componentes que compõem esses índices? Acho que é importante para nós aqui da casa e é importante para a população também entender. Tanto os da saúde como os da educação, como eles são compostos, esses números, né? Como se chega lá, nesses institutos ali, como que eles chegam a esse patamar, a esses índices? Então, acho que é importante que o secretário nos traga, então, essa forma de como é composto esse índice. Eu quero fazer uma saudação especial, então, hoje é o Clube de Mães, Nossa Senhora do Caravaggio, lá da minha comunidade, Fagundes Varela, em nome da presidente Denise, estender meus cumprimentos a todas as outras mães ou jovens que fazem parte do Clube de Mães, que não estão aqui presentes, né? Mas eu saúdo especialmente a Inês, que está aqui presente, a minha mãe Adelina, que participa, a Shirley, a Terezinha, né? A Vânia e a Lourdes, que estão aqui presentes. Que bom, um grupo bem representado, mas estendo nossos cumprimentos, então, aquelas que, as outras 13 componentes que não estão aqui. Que a Denise, que tem 20 componentes, hoje estão em 7 aqui representadas. E que bom, vocês estão ali unidas há mais de 20 anos, né, fazendo esse trabalho bonito, que é o do Clube de Mães, que é onde algumas mães talvez seja a única oportunidade que elas têm de sair de casa, de se inteirar, se encontrar com as amigas, de terem a possibilidade de passear, de ir para os jantos, visitar os outros clubes de mães. Então, vocês fazem um trabalho social muito importante. E essa integração de vocês, ela é fundamental, eu diria, até para a saúde de muitas pessoas do grupo. Eles são momentos muito ricos esses que vocês têm, tanto para manter a amizade, para trocas de experiências, né, de socialização, de assuntos que são importantes para vocês, para os passeios e também para as ações sociais que a Inês colocou aqui, que o próprio Clube de Mães faz várias ações sociais muito importantes, não só na sua comunidade, mas ajudando sempre a quem precisa. Tenho certeza que qualquer pessoa que precise, seja no Clube de Mães de vocês, tenho certeza que esse grupo está disposto a ajudar da forma que puderem nesse sentido. Então, parabéns por vocês estarem aqui hoje. Acho que esse é um projeto importante da casa, por sugestão da vereadora Marina. Nós, enquanto bancada do PMDB, contribuímos um pouco para melhorar o projeto. Acho que ele sempre, todos os projetos sempre podem se melhorar. Essa questão da certificação que vocês estão levando hoje, acho que ela é importante. Nós sugerimos isso enquanto bancada do MDB e a casa acolheu, a vereadora Marina entendeu também importante, porque daí vocês saem daqui com o registro. Amanhã depois vocês não estão mais no Clube de Mães, mas os que vierem eles suceder amanhã depois, isso fica na história do clube, né? Então, que bom que vocês estão aqui hoje, realmente, participando desse momento, que é importante, acaba entrando para a história do clube. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Eu uso esse espaço também para parabenizar todos os professores pela passagem do Dia do Professor que comemoramos no dia de ontem. Eu acho que não há nenhuma profissão que não tenha passado por um professor, nenhuma pessoa alfabetizada que não tenha passado pelas mãos de um professor. Então, nós todos aqui que estamos onde estamos, nós devemos isso sim aos professores. É uma classe que sofre muito, que sempre foi meio prejudicada na questão do salário. Agora, com atrasos nunca vistos na história dos pagamentos, falando do nosso Estado, com várias situações difíceis de lidar. A gente sabe que no dia a dia, ser professor é um grande desafio com os nossos jovens, né, como estão hoje em dia. Que bom, tem um lado bom dos nossos jovens, que eles não são acanhados, tão restritos como a gente era na nossa época, eu diria. Mas também para o professor é um desafio muito maior lidar hoje, ser atrativo para conseguir a atenção dos seus alunos num momento em que a evolução da tecnologia tem concorrido muito para a dispersão da atenção das crianças e dos jovens. Então, meu sincero parabéns pela passagem do dia do professor e a nossa gratidão eterna, diria os nossos mestres. Então é isso. Obrigada.
Então, nesse momento, convido a vereadora Marina para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Estendo os cumprimentos já mencionados hoje no protocolo e hoje, em especial, ao Clube de Irmãos de Fagundes Varela, que está aqui representada por grande número das suas associadas, das participantes. A minha fala hoje aqui na tribuna é para tratar de alguns assuntos e eu vou iniciar complementando o assunto inicialmente tratado pelo vereador Gustavo, complementado pela vereadora Odete, e que é sobre os índices das posições de Nova Roma do Sul no Estado frente às áreas de saúde e da educação. Vocês comentaram antes da possibilidade de convidar o secretário da saúde e da educação ou o prefeito para falar sobre esses índices. Acho que é uma boa assim quando a gente precisa entender mais, embora isso já tenha sido feito lá no ano de 2017, né? O secretário de Educação veio aqui na Câmara, ficou com atenção aqui, explicou, todo mundo entendeu. Mas a gente pode relembrar um pouquinho, assim, sempre é bom quando a gente trata de índices de informações do município, né? Uma informação que o vereador Gustavo tratou, que Nova Roma do Sul caiu umas posições na educação. Ao contrário, vereador Gustavo, a gente aumentou. Na última avaliação, eu estava olhando o site do IBEG aqui, tá? Certo, que é uma noção que vem aumentando. Em 2015, em 2014, nós estávamos na posição 274. Não sei falar em número original. Em 2015, 218, aumentou um pouquinho. Agora, na última, nós subimos para 211. Então, estamos melhorando. Sabe por quê? Porque os índices, eles são levados em conta alguns dados do município, agora especificamente sobre educação. O seguinte, níveis de adultos alfabetizados. A gente sabe que aqui no município, antigamente, e cada ano foi melhorando, mas sempre foi mais difícil as pessoas terem acesso à educação. Por inúmeros fatores, a gente para não perder muito tempo, não vamos se lembrar aqui. Com o passar dos anos, isso foi melhorando. Hoje, a gente está no nível que nós temos uma escola municipal centralizada, que recebe todos os alunos com tudo integral. Tá. Então, como é que a gente pode medir hoje o nível de adultos alfabetizados, considerando a escala de oferecimento dos serviços de saúde com o passar dos anos? Que nunca foi só de exclusividade do município, claro, não estou falando de outras administrações. Esse é um fator, a gente tem muitos adultos analfabetizados ou semi-analfabetizados. Aí, tendo essa informação, lá no ano 2017, eu apresentei aqui na Câmara uma ideia de a gente fazer o EJA, realizar o EJA aqui no município. O projeto foi acatado pelo prefeito, foi posto em prática, muitos adultos se inscreveram, se alfabetizaram, então esse é um dado. Então, além de melhorar e subir na posição e saber que esse é um dado, outro dado também é a nota do pessoal que está no ensino médio. Quem é que cuida do ensino médio aqui em Nova Roma? A escola estadual. Tem um município que não tem força, não tem decisão sobre o ensino médio, porque é o ensino do Estado. E a gente sabe que o ensino estadual há anos não está ainda atrasado. Seja por... Quer falar sobre esse assunto específico? Tá mais rapidinho, porque tem bastante coisa para tratar.
Marina, me perdoa aqui, ó. Eu só peguei o índice CIRJA, que é o de começávamos em 184, agora estamos em...
Então é isso, pelo IBEG,
De repente melhorou. Só essa correção aí.
Tá,
ótimo. Outro índice, obrigado.
Isso aí, está registrado, então. E continuando, então. Então, o município, a administração do município, ela não pode ser punida por ter um dado baixo por algo que ela não pode controlar, que é o ensino estadual do ensino médio. Beleza. Outra coisa, outro ponto que conta nessa posição da educação é quando é ter as crianças na creche. Vocês aqui na Câmara lembram que há anos atrás nós tínhamos uma creche lá perto do campo de Nova Roma? Aquela creche foi substituída, por que será? Porque ela ficou pequena, porque ela tinha salas interditadas. Aí sim, tinha falta de vagas. Aí o marido assumiu, construiu uma nova creche, hoje existem tranquilamente os números. Existe ali uma análise para a gente dentro das crianças, mas não existe uma criança fora da creche por falta de vaga. Só que essas pesquisas são feitas sobre os dados do IBGE de anos atrás, não é de hoje. Como é que eram os nossos dados do IBGE lá em 2011? Vocês entenderam? Então a gente hoje está em 2019 tratando de dados lá de 7, 8 anos atrás. A gente está melhorando. Mas tranquilo. Até porque a gente sabe que da educação, não sei quantos tem crianças em casa aqui, a gente sabe que não tem que reclamar, né? Tanto é que o Pinto Bandeira está melhor, só que se expandando em um município novo. Os dados deles, eles não contam dos últimos EDG, porque eles não eram município. Então, a história deles é muito curta, eles não têm dados. Por que eles ficam em cima? Tanto é que o Pinto Bandeira já veio aqui estudar o nosso ensino turno integral, porque querem aplicar lá também. Olha só, é importante ter essas informações que vamos saber, né? E a quanto à educação, ah, melhor, melhor saúde, é o melhor atendimento? Não sei. Cada um de nós responder se é o melhor atendimento ou não. Essa pesquisa não diz que é o melhor atendimento. Porque senão teria que ligar para as pessoas, ouvir, mandar uma cartinha. Que nota você atribui ao atendimento em Nova Roma? Já era dessa, não é feito isso, né? Então não está tratando do atendimento, está tratando da saúde das pessoas. É a melhor saúde do Estado. Mas por trás disso, por que as pessoas têm saúde? Deu vi. As pessoas têm saúde porque recebem um bom tratamento. Porque conseguem ter fácil acesso. Então não quer dizer que é o melhor atendimento. Quer dizer que as pessoas têm saúde. Porque, consequentemente, recebem um bom atendimento. Então cabe ressaltar isso. E aproveitando que nós temos hoje muitas mulheres aqui na Câmara dos Vereadores, eu vou falar para vocês sobre esse projeto de trazer vocês aqui na Câmara dos Vereadores. Eu quero até conversar com os colegas vereadores para nós tentar essa logística de quando a presidente ou uma representante de CUD vem falar, que não seria interessante falar no final da sessão. Vamos pensar? Elas chegam aqui na Câmara, talvez nunca entraram aqui na Câmara, não tenham contato, já chegam lá no microfone e falar. Talvez seja interessante participar da sessão, ver os vereadores falando, ver como é que é, ver se é assim, se é tranquilo, aí no final fala. Vamos pensar nessa logística aí, se vocês pensam assim como eu ou não. Tá, por que que existe esse projeto? Eu coloquei aqui na Câmara, foi no início do ano, foi acatado, apoiado por todos os vereadores, porque nós, eu senti uma carência de mulheres aqui na Câmara. As mulheres não... Tirando vocês aqui do Clube de Mães, nós temos alguns municípios, e tem todos os homens. As mulheres não vêm para a Câmara. Isso é uma cultura histórica, né, de anos, inclusive a gente vê pelo número de representantes mulheres. Então essa ideia de trazer o Clube de Mães para cá, porque é o movimento que mais concentra mulheres no município, é uma forma de convidar o videoclube para as mulheres. A gente estima que com o final desse projeto, que já foi todos os vereadores, mais de 100 mulheres passam por aqui na Câmara. Talvez nos últimos 4 anos, 100 mulheres não entraram aqui na Câmara. E para que é isso? Para vocês conhecerem o que a gente está fazendo aqui dentro. Conhecer o que é o poder legislativo, quem são os vereadores, o que fazem, do que tratam, e saber se é uma coisa simples. Por que é simples? Tanto é que se vocês forem ver, para se candidato a vereador, né, a vereadora, quais são os requisitos? É só ser alfabetizado. Não tem nível de ensino, não tem profissão específica, porque os vereadores são os representantes do povo. Quer dizer que o vereador tem que ser o que o povo é. E o povo não tem um estigma definido. Então, para vocês verem, isso aqui, o vereador é nós, já somos todos nós. Se ano que vem tem eleição, que as pessoas, especialmente as mulheres, têm que se sentir preparadas para participar do pleito.
Amiga, só, obrigada pelo espaço aqui. Eu me escolhi aqui na Ilha da Tribuna aí, mas se quiser ocupar um espaço, eu cederei espaço para ti, para quem abrir espaço, só para fazer um comentário aqui nas colocações que tu fez ali.
Sim,
já faço isso.
Dá vontade.
Quero voltar lá na a respeito da educação, onde você comentava. Aqui já é o segundo ano que nós plantamos o cursivo aqui na Varela, né? No primeiro ano, se não me engano, deve ter sido 12 pessoas que fizeram isso. 12 pessoas que fizeram isso. essa nota da educação, ela é pontuada em cima daquelas pessoas que não têm o ensino médio. Então, a gente aqui na Varona tem várias pessoas que não concluíram o ensino médio. E se inclui isso dessa nota. Ah, outro assunto é dizer que a quinta bandeira foi em primeiro lugar na educação. Eu acredito que não foi em primeiro lugar na educação. Foi o município que mais investiu na educação. Certo? Então, isso está correto, mas é o município que mais investiu na educação. Não é o município que mais. Ele foi em primeiro lugar na educação. E dizer que o Pinto Bandeira, eles vieram cumprir o programa de governo aqui na Garoma. Antes da eleição, voltaram para ver como a Garoma funcionava para fazer o mesmo trabalho. Então, quero dizer que a Garoma também está dentro dos trilhos. Ah, é um exemplo, na saúde, a educação, a gente tem um que não é tão bom. Mas isso não depende só do município, depende do nível estadual, outros índices que se incluem, além de que a gente pode ver que já tem vários anos, os governos, os últimos governos, pouco valorizaram os professores, além de que já vem sendo cancelado o salário dos professores já por 4 anos de faltando, o leite continua cancelando ainda, além de que se os primeiros que deveriam ser estudados. Ainda que um médico se forma com um professor, toda a área depende de um professor. E as alunas são valorizadas. E ainda passam aquela dificuldade na sala de aula com os alunos. Eles enfrentam no dia a dia a dificuldade de ajudar os alunos dentro da sala de aula. Então eu acredito que a educação para melhorar não depende só do município. O município faz uma parte dele, com certeza. Faz a parte dele. Mas, se o governo não priorizar a saúde, a educação, quer dizer, a educação, dificilmente será melhor. E, portanto, também que a gente pode ver que não há muito tempo, ainda que o governo e alguns deputados aprovaram a lei congelando os recursos para saúde, educação e segurança por 20 anos. Isso é coisa que não existe num país. Um país que não é vida, é um país que tem trabalhador. É um povo que merece educação e saúde, e segurança também. Era isso, Marina. Muito obrigada.
Já que nós temos hoje participantes que vieram entender a Câmara de Vereadores, aqui na tribuna a gente vem para falar de diversas assuntos do interesse municipal, porque a gente tem um tempo, né, de tantos minutos. Então, antes do vereador Gustavo pediu para falar, eu falei, se for rapidinho, né? Ele já falou. Então, ele não ia precisar do meu espaço. E o José falou, posso falar? Pode, porque ele falou que você precisava, ele me cederia depois. Então, não é contra um ou a favor de outro, só para entender essa nossa logística aqui. Tá? E falando mais saúde, inclusive, complementando, depois eu volto para o meu assunto. Aqui em Nova Roma, nós somos atendidos também pelo Hospital Geral do Caxias do Sul, da UCA. E os responsáveis do HG, do Hospital Geral, mandaram um recado aqui para Nova Roma, que talvez vão parar de atender os municípios da terra. Eles recebem uma verba federal para atender mais ou menos 49 municípios. E talvez eles vão precisar parar de atender, ou pelo menos em alguns serviços, porque as verbas estão vindo todos os anos iguais. Só que as despesas aumentam, os serviços aumentam. E isso é em decorrência do congelamento de gastos. Quando o Temer assumiu, ele, junto com os deputados daquela época, eles criaram essa lei que congela os gastos. Quer dizer o quê? Se naquele ano de 2017 fossem investir 100 mil na saúde, 2018 iam investir mais 100 mil, 2019 mais 100 mil, por 20 anos o mesmo valor. Só que a despesa não continua no mesmo valor, a despesa aumenta. Então esse congelamento do gastos, e cria essas interferências, dá esses medos, a gente não sabe de futuro, a gente fica até sem segurança. Para vocês saberem, né? Essa questão da saúde também tem esses contrapontos. E falando então especificamente as mulheres que vieram aqui hoje, se sintam à vontade, se analisem o trabalho, se interem, estudem, repassem para outras mulheres também o que é o trabalho dos vereadores. E aproveitando, vamos falar que esse mês é o Outubro Rosa. Esse mês ele é chamado de Outubro Rosa, porque historicamente o rosa remete ao feminino, à mulher. Então é uma forma de lembrar, de chamar atenção, especificamente para conscientizar as mulheres sobre a importância dos exames para prevenir o câncer do mama. Porque essa doença, se ela for diagnosticada precocemente, no início ela tem maior chance de cura. Então essa questão, essa campanha que muitos órgãos, entidades, empresas, né, toda a sociedade, né, adota de usar o assim, de falar em outubro rosa, é para intrinsecamente falar, mulherada, vamos lembrar de fazer o exame anual. Vamos descobrir se tem algum início de doença aí para cuidar da saúde. Então, lembrar vocês todas de sempre se cuidar, fazer os exames. A gente fala no autoexame, né? Se a mulher se tocar e conhecer se há alguma diferença ali no corpo, algum escalo, eles falam, né? E olha só, hoje em 2019 a gente fala para as mulheres se toquem. Porque nunca foi fácil assim a gente falar da mulher e do próprio corpo, né? Então hoje em 2019 a gente fala da mulher se toca, porque parece que agora que a gente consegue falar isso, mulher conheça seu corpo, porque antes era o corpo da mulher, uma coisa assim que parecia que era de outro planeta, né? E aí hoje a gente tem que lembrar, mulher se cuida, se toca, então vamos usar essas campanhas de prevenção para cuidar da nossa saúde, lembrar as amigas, as vizinhas. Então fica esse recado para você e também o convite para voltarem outras vezes ou assistirem pelo Face, vocês visitarem lá a Câmara de Nova Roma do Sul, assistir as sessões, assistir um pouquinho o que a gente está votando aqui, discutindo as normas do município. Então era isso. Obrigada pelo espaço.
Então, como estava escrito na minha experiência do espaço para a Marina, a partir de agora é aumentar na ordem do dia toda a matéria de educação e educação. Só por uma correção, vereador Alberto, no nosso regimento não consta conhecimentos pessoais escrito na ata. Não consta. Então, é correto, como a gente fez os conhecimentos sociais, nunca foram pressionados a sala, então o correto é, ou seja, pode uma coisa que está comentada todos, ou retirar. Então, voltando à votação da ata, coloco a ata 1492, de 9 de outubro, votação, quem for favorável, como é sustentado, os contrários, que se levanta. Então, a ata 1492, de 9 de outubro, de 2019, aprovada por todo o vereador. Estando dando continuidade, peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de 1474, de 2019.
Projeto de Lei Municipal número 1474 de 2019. Assunto: autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$110.500 e da outra providência. Douglas Fávero Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, no uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica Municipal lhe confere, encaminha a Câmara de Vereadores para apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no orçamento corrente R$ 110.500 nas seguintes dotações orçamentárias. Assim, então, dentro do certificado de onde é retirado o dinheiro e para que se é encaminhado, no caso. Mas o valor total, então, do projeto seria R$ 110.500. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2019. Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal.
Então, neste momento, está com a palavra o Presidente da Comissão de Justiça, vereador José.
Quero saudar o Presidente José, demais membros da mesa, colegas vereadores, a nossa supervisora, a nossa assessora jurídica, presidente da Braspol, o Fides, e uma saudação especial ao Clube de Mães de Fagundes Varela e aos munícipes que nos assistem em casa. Então foi encaminhada essa Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 1474 de 2019, de autoria do prefeito municipal Douglas Fábio Pazuco. Esse projeto autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de R$ 110.500 e da outra providência, tendo como justificativa que a presente postura visa acreditar de representação na lei orçamentária vigente, transferência de dotação orçamentária no orçamento do Poder Legislativo para fazer frente às despesas com vencimento. Dessa forma, cabe ter os seguintes dispositivos legais. A abertura de créditos adicionais suplementares destinada para a despesa e reforço de dotação orçamentária previstas no orçamento de acordo com o artigo 41 da Lei Federal número 4.320 de 64. No mais, toda a solicitação de abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, efetuando-se os já autorizados na Lei Orçamentária Anual, dependerão obrigatoriamente de lei, o que equivale a dizer prévia autorização legislativa, uma vez que a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 50, inciso 2º, e artigo 74, inciso 2º, bem como o artigo 167, inciso 3º, da Constituição Federal, vedam a abertura de crédito especial sem autorização legislativa. De acordo com a Lei Federal número 4.320, de 64, em seu artigo 43, diz que a abertura de créditos suplementares e especiais depende da exigência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Diante do exposto, sob o ponto de vista da legalidade, nada obsta que o crédito adicional suplementar proposto seja viabilizado pela redução da dotação indicada no artigo 2º do presente projeto de lei número 1.474 de 2019. Portanto, esta é indicado a fonte de recursos para a abertura de crédito adicional e a sua devida comprovação, disponibilidade dos recursos. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei está em conformidade com o regulamento da lei complementar número 95 de 98, dessa forma adequada à sua redação. Pelo exposto, entendem os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça que a presente propositura deverá ser encaminhada a plenário em razão de sua constitucionalidade. É este o parecer da presente comissão pela aprovação.
Como paga a palavra presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Ao que cabe essa comissão analisar se é viável de forma orçamentária, nós temos que o projeto de lei ele cumpre os requisitos que ele aponta aonde vai entrar esse valor, de onde vem, sendo assim ele pode ser votado favoravelmente na questão orçamentária.
Alguém mais quer comentar o projeto? Vereador Jesus.
Ah, só para explicar, esse valor, 110.500 reais, é uma sobra da Câmara de Vereadores que estamos passando para o prefeito a colocar no orçamento do município. Então, para ele poder usar esse dinheiro, nós temos que aprovar aqui esse projeto. Então, era só para esclarecer as pessoas que estão aqui, saber de onde veio esse dinheiro e o que vai ser feito. Então, para o prefeito poder usar, então, nós temos que aprovar esse projeto.
Passa a palavra a vereadora Marina.
Eu também quero passar uma explicação às pessoas para entenderem o que se trata de projeto de lei. No início do ano, a Câmara de Vereadores recebe um valor que diz respeito a uma porcentagem do orçamento do município. Agora, neste mês, o presidente verificou que todo o valor recebido não vai ser utilizado por inteiro, como anualmente sobra pelas despesas enxutas da Câmara de Vereadores por consequência do trabalho dos vereadores. Então, foi proposto à Câmara devolver para a Prefeitura esse valor. Todos os vereadores apoiaram. Aí o município recebeu esse valor. E agora, para colocar esse valor dentro do orçamento, eles pedem autorização para os vereadores. Podemos colocar esse valor no orçamento? A gente vai dizer se vai poder ou não. Eu só queria deixar, explicar, né, o que nós estamos fazendo aqui.
Aqui, mais perguntas, vereadora Roberta.
Acho que é importante só salientar que esses recursos geralmente eles são devolvidos no final do ano se não são utilizados pela casa. Então precisa estar sendo feita essa devolução antecipada, né? Porque senão no final do exercício, sempre o que não é utilizado pela casa, ele retorna para o executivo, né? Tem que gerar as contas no final do ano. Então, só está sendo feito um adiantamento da devolução para que o executivo possa utilizar em algumas questões que entenderam importantes agora.
Está com a palavra, doutor
Luiz? Também só para explicar, né? Esse valor a gente não direcionou aonde o prefeito deveria gastar. Mas vale lembrar que o ano passado nós sugerimos uma devolução, nós devolvemos e sugerimos para o prefeito comprar uma ambulância, né? O posto de saúde. Então, o ano passado, o dinheiro que a gente devolveu antecipadamente, não no fim do ano. Então, um valor que o prefeito, nós sugerimos para ele comprar ambulância, e ele comprou. E esse ano, então, a gente está devolvendo para ele gastar onde achar que tem mais necessidade.
Outra coisa importante para salientar é que o nosso poder legislativo tem direito a 6% do orçamento. Então esse 110 mil não é referente a 6% do orçamento que sobrou. Muito pelo contrário, é referente a 1,5%, 1,8% da estimativa de gastos que tem no ano e que sobrou. Então, num orçamento de 20 milhões de reais que a gente teria na estimativa do município, nós teríamos direito a nós, da Câmara, 6%, teríamos direito a 1 milhão e 200 por ano para despesas com salários, cargos, manutenção, tudo. Só que a gente estima, no início do ano do orçamento, uma despesa de 300 mil por ano, 250, e desses 300 mil, sobrou 100 mil reais, não tem o valor certo da estimativa. Então, isso vai além da conta. Se fosse realmente, a gente devolve para o poder público, além de 610 mil, a gente deixa de, né, de gastar, nem vem no orçamento da nossa Câmara, praticamente 900 mil reais por ano. Então, isso aqui é praticamente a sobra de tudo que realmente a gente faz no limite. No limite da casa, com as empresas, com funcionários, com diárias, com salário. Então isso aqui é importante, sim, que a gente faça a prova, autoriza o Poder Executivo, que a Câmara de Vereadores, a colocar no orçamento da Prefeitura esses 110 mil reais para investir no que for necessário. E com certeza, se pudéssemos escolher o destino, nós temos certeza que será bem investido. Né? Aqui diz que a rúbrica do Poder Executivo é a... É o Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Departamento de Infraestrutura. Então, com certeza, vai ser para máquinas, encaixada e pavimentação. Acho que é importante que a gente faça a nossa parte.
Só para acrescentar algumas palavras, no caso, que já foi utilizado bastante aqui, que se está sobrando dinheiro aqui na Câmara, que a gente está devolvendo para o Poder Executivo, é que a Câmara dos Vereadores está tentando poupar o máximo que pode para devolver para o Executivo, para que isso se seja revertido em saúde, em estradas, em pavimentações. Muitas vezes é comentado aqui que, por exemplo, os vereadores, quando a gente sai para algum encontro, a gente não cobra diária. Né? Então é um dinheiro que fica na Câmara e é devolvido onde os vereadores teriam direito a ocupar essa diária, mas a gente renuncia, né, esses valores e a gente devolve para o executivo. Como em materiais também, a gente tenta ocupar o máximo. Então, nós aqui dentro, aquilo que a gente consegue, né, não gastar, a gente não gasta para que seja devolvido ao executivo, e o executivo, então, faça isso através de coisas que o município precisa.
Semana passada eu estive em Guaporé numa reunião representando a Câmara, representando o presidente, né? Como eu sou vice, o presidente não pôde estar presente, então eu fui, nós fomos de manhã e voltamos de noite. Eu tive que me pagar o almoço e tal. Mas na hora que eu fui pagar o almoço, os que estavam na minha frente das outras câmaras, todo mundo pedia a notinha, né? Porque precisava para depois comprovar para tirar a diária. E aí quando eu passei assim, pedi que eu queria a nota, tá? Não vou precisar. Aí o cara atrás disse, mas você não vai receber diária. Eu disse, nós nunca cobramos diária em Nova Roma. Eles ficaram abismados, porque eles vão dois, três, levam um motorista junto. Então, eu só quis falar isso para mostrar que nós aqui, a gente sempre economizado tudo quanto é jeito. Nós temos a nossa casinha simples aqui, bem acolhedora, tudo bem, mas tem muitas. Mas os outros municípios não fazem como nós estamos fazendo.
Então, agora passar a indicação, só para concluir um pouquinho o comentário, quero dizer que ontem, terça-feira da manhã, ainda estava ouvindo as notícias, e dizer que nas notícias o comentário era que tinha 11 câmaras aqui no estado que não conseguiam se manter com os custos de outra câmara. Então a gente aqui tem uma câmara em cita, ainda que essa intervenção de todos os vereadores e sociais de recursos, para que cada um entenda o que é melhor para o município. Que nem a recente falou o vereador José, arcar com a despesa com o próprio recurso, então esse recurso ainda sobra e volta para o executivo, onde que beneficiar a comunidade. A iniciativa também compra isso de cascalho, isso beneficia no interior e aqui próprio na cidade também. Então, era isso. Vamos botar o projeto de lei 1434 de 2019 em votação. Se for favorável, permaneça sentado, os contrários que se levantam. Então, o projeto 1434 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais nas notas das visitas. No recado final, quero agradecer mais uma vez a presença aqui do curso de meu de Fagundes Varela, em nome da Denise Coração, e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem à frente da comunidade de Fagundes Varela e para as crianças da paz, onde o curso de meu isso serve como um exemplo para essas entidades. Então, parabéns mais uma vez. Concluindo a ordem do dia, conforme a sala de regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrar os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.
Thank you.